Na reunião anterior da central de atendência e da equipe de ação imediata, nós estávamos vendo que esses setores devem trabalhar como se fosse um só, porque tem muitos pontos em comum e por isso a reunião deles é feita no mesmo dia, para que haja cada vez mais entrosamento entre essas duas tarefas. Na reunião passada, quando nós falamos desta união entre esses dois setores, nós citamos o caso dos raios solares destruidores que estão incidindo nesta etapa da purificação da Terra. E vimos que, enquanto a equipe de ação imediata nos ensina a lidar com esses raios de alguma forma que ela possa ir descobrindo, a central de atendência procura cuidar dos nossos veículos no caso deles serem sensíveis a esses raios. Este foi o exemplo que se apresentou de trabalho em comum e houve também outros exemplos. Na reunião passada, nós também dissemos que esses dois setores deveriam estar abertos para lidar com coisas incompreensíveis e fora do comum, porque as situações que se criam na superfície da Terra nesta época, nem todas podem ser resolvidas racionalmente, mas são situações que, em geral, pedem intuição ou pedem instinto treinado para que a gente possa lidar com elas. Vimos também que seria necessário, nessa conjuntura de nós lidarmos com coisas incompreensíveis, fora do comum, doenças desconhecidas, situações de segurança, como possam ser essas da radiação nuclear que circula, etc. Então aí nós teríamos que contar com o impossível, contar com o imponderável, contar com aquilo que se chama de milagre. E na reunião passada se concluiu que nós precisamos de muita ajuda interna para estar nesses setores e para viver todas estas coisas hoje. Então, que é um setor que deve mesmo buscar não somente um conhecimento técnico ou um conhecimento físico, material das coisas, mas são setores que devem estar buscando ajuda em outros níveis de consciência, buscando soluções, sugestões em outros níveis de consciência, e até se preparando para serem verdadeiras escolas de contato com esses outros níveis. Porque os outros níveis de consciência estão muito preparados e abertos e sintonizados para ajudar a humanidade da superfície. Mas a humanidade que vive aqui na superfície teria que se dedicar mais a este relacionamento, teria que buscar mais um fio de contato com esses níveis suprafísicos, que é para, durante certas vivências, em caso de certas necessidades, nós termos esta assistência, ou termos esta ajuda e essa inspiração. Então, a reunião passada foi isto, em resumo. Hoje, nós teríamos que, sempre continuando nesta ideia de que a central de atendência e a equipe de ação imediata são afins, o que nós vamos hoje ver é um tema que ambos os setores poderão desenvolver juntos. Um ponto são aquelas doenças especiais com as quais alguns já nascem, ou aquelas doenças especiais que durante a vida, num certo momento de crise ou num determinado momento kármico da vida, esta doença se manifesta. E também aquelas crises nas quais as pessoas entram e que são crises que antecedem aberturas espirituais. Então não são coisas para serem tratadas do ponto de vista da psiquiatria. E aqui a gente precisa ter muita cautela, muito cuidado, porque uma pessoa está normal e de repente ela entra em crise. Aquilo são coisas que podem se manifestar antecedendo certas aberturas internas e espirituais nas pessoas. E se nós não sabemos lidar com isto, se nós não sabemos tratar isto, se nós não vemos nestas crises uma antecipação de uma nova situação espiritual para a pessoa, então nós entramos por um caminho errado de tratamento. Porque ficamos lidando como se fosse um caso psiquiátrico ou um caso psicológico, e não é. Então, nós precisaríamos estar atentos neste campo, porque cada vez mais surgirão casos assim. E também vamos ver hoje a questão dos perigos nos quais a gente entra de repente. Situações de perigo. Então existem aquelas situações de perigo nas quais nós estamos, entramos, somos colocados. Então é preciso um certo tratamento para esta situação. Tem uma forma de nós sairmos do perigo. Mas existem certas situações de perigo nas quais nós podemos nos encontrar e que são perigos que nós precisamos experimentar para entrar em contato com certas habilidades nossas de vidas anteriores. São situações em que normalmente se dá um socorro imediato e se procura cortar aquela situação. Mas não é só isso que se teria que fazer. Se teria que reconhecer que processo que o indivíduo está vivendo naquele perigo, porque de repente não é um processo para ser cortado. Porque através daquela situação tão incerta, tão perigosa para ele, que ele está entrando em contato com um potencial dele desconhecido, com o qual ele vinha se recusando a entrar em contato, porque vocês sabem que nós, como ser humano, somos muito resistentes, né, a transformações. E nisso de sermos resistentes às transformações, nós acabamos esquecendo completamente as nossas possibilidades, porque são possibilidades que nós temos em arquivo, desenvolvidas em vidas passadas, e que, para se manifestarem, precisa que a gente entre numa certa crise de vida, precisa que aconteça alguma transformação na nossa vida, precisa que na nossa vida as coisas não continuem correndo normalmente, mas as coisas mudam um pouco, a vida fica mais complicada, de repente mais difícil, a gente entra em certos perigos. E isto é para que uma coisa que a gente sabe fazer, uma coisa que nós tenhamos conhecimento dela, uma aptidão que nós temos, tem que voltar à memória, voltar a fazer parte da nossa consciência. E aí nós aprendemos a entrar num novo tipo de vida, por exemplo. Aprendemos a estar numa situação diferente. Enfim, ficamos mais moldáveis, flexíveis. E isto vem através de uma situação de perigo, através de uma situação, inclusive, que a nossa vida possa estar em perigo. Precisa ter muito cuidado para mexer com isto. Porque se aquilo veio só para nos despertar para alguma coisa, não está escrito no destino que a gente vai desencarnar ali. Você tem que viver aquele perigo. Tem que deixar que aquela situação de perigo faça o trabalho que tem que fazer na pessoa. Então, veja que nesses dois setores, nós precisaríamos estar muito mais conscientes de quanto necessitamos dos planos internos para trabalhar com estas coisas, tanto com a central de atendência quanto com a equipe de ação imediata. Há muitos casos de desequilíbrio, desequilíbrio entre aspas. Há muitos casos que têm todas as características de gente desequilibrada. Então, há esses casos, ou certas enfermidades, que se manifestam porque a pessoa internamente, ou a pessoa em algum nível sutil dela, não consciente, ela está sintonizando com mundos que não são este. Então, se alguém vem à encarnação já sintonizado, porque viveu no espaço entre uma encarnação e outra, então, há pessoas que entre uma encarnação e outra fazem certos contatos, experimentam certas coisas internamente nos seus planos interiores. Isso não tem nada a ver com cérebro físico, nem é uma coisa interna isso, é gente desencarnada. Então, estas almas fazem esses contatos e às vezes fazem esses contatos com o corpo mental, que vai se reafirmar neste novo ser encarnado. Então são feitos esses contatos com estes mundos que não são este, mundos internos ou algum mundo extraplanetário. Não precisa ser um mundo superior, não. Basta ser um mundo numa outra dimensão, num outro plano de vida. Este ser tocado internamente por isso nunca vai ser um ser normal aqui depois de encarnado. Então é um ser que não é normal. Aqui pode não ser apresentado como doença, como possa ser certas crises. Isto pode não ser apresentado como uma anomalia, mas não é uma pessoa normal. Não é uma pessoa como as outras. Não é uma pessoa que encaixe na vida que todo mundo encaixa. Não é mais, não pode mais. Ela já foi tocada por uma outra coisa. E isto acontece em diferentes graus. Isto tem uma gradação muito grande. E isto é muito comum nos grupos espirituais, nos quais há pessoas verdadeiras e sérias. Nunca são pessoas completamente normais. Não podem ser, se entraram no grupo espiritual por isso. Mas nem todos estão no grupo espiritual assim. Há pessoas perfeitamente normais, que nunca foram tocadas por estas coisas inconscientemente, e que entram no grupo espiritual para fazer a sua formação espiritual, para fazer o seu preparatório. Isto tudo está lá dentro. Então nós podemos olhar um grupo espiritual e dizer, bom, este é normal e aquele não é. E de repente aquele que não é, está mais além do que aquele que é. Então a central de atendência tem que ter isto presente em lidar com qualquer caso. Seja um caso de uma doença clínica, física, que também pode ter origens em tudo isto, como podem ser casos que não são casos psiquiátricos, e se colocar isto para a psiquiatria cuidar vai ser um desastre. E também não é caso de psicólogo normal, Porque o psicólogo normal que não estiver sensibilizado por estas coisas e que não tiver este tipo de conhecimento, vai causar no indivíduo uma série de complicações psicológicas nas quais ele nunca tinha pensado, que ele não tem mesmo que pensar. Ele é assim, ele foi tocado por algo que não é este mundo. Então ele, para viver neste mundo, ou ele está numa situação especial, ou ele é ajudado por algum tipo de colaboração, que pode ser até um tratamento, mas não é um tratamento como os outros, é? Não me parece? Pode ser até tratado isto por médicos ou por curadores, mas isto não é um tratamento como os outros. Isto é uma outra coisa. Havia um grande curador que dizia que é uma vergonha para a humanidade de superfície que, para ser tocado por um mundo interno, tenha que ser anormal. Isto é a vergonha da humanidade de superfície, porque gente normal não se deixa tocar. Gente normal tem uma tal crosta de intelectualismo, de preconceitos, que um toque destes, se não é feito fora da encarnação, internamente, nos corpos internos, de forma que a pessoa depois encarne já com isto feito, isto existe hoje em dia. E há pessoas assim, nessas condições e nessas situações, que podem não estar dentro de um grupo espiritual. Estão aí no mundo, mas são pessoas que precisam de que se as veja de uma forma especial, que se as trate de uma forma especial, e essa forma especial não é a forma de tratar todo mundo. Agora, se essas pessoas não têm uma certa estrutura de alma, e se essas pessoas não têm um certo karma com certas ajudas internas da hierarquia que são necessárias, essas pessoas ficam numa situação bastante complicada. E naquela encarnação tendem a regredir se não são compreendidas e se não encontra quem saiba lidar com elas. Então, a central de atendência, se está trabalhando espiritualmente, tem um campo enorme aqui. Tem um campo enorme. E vocês notaram que a central de atendência, logo que se confirmou como setor, entrou numa linha de descobrir vários medicamentos sutis. Vários medicamentos que não são alopáticos, que não são psiquiátricos, que podem ser necessários. Qualquer um de nós pode necessitar a qualquer momento de medicamento alopático e de medicamento psiquiátrico. Quem é que pode dizer que não vai precisar? E nós temos que ter isto dentro de uma grande normalidade. Agora, este tipo de medicamento, para certas pessoas, vai muito bem. Mas se a pessoa está naqueles casos especiais, e se por ela ter sido tocada, ela tem necessidade de se sutilizar para reafirmar estes contatos, pode não ter muita consciência disso, não, como a grande maioria não tem. Mas se há um tratamento que a densifique, isto não vai realmente ajudar a pessoa. A diferença entre os doentes doentes mesmo e esses doentes especiais é quase incompreensível. Um médico normal, um psicólogo normal, um psiquiatra normal não vê esta diferença. Não vê. A não ser que aconteça ali um raio de luz especial que o faça ver. Mas normalmente a medicina, a psicologia, a psiquiatria não vê certas diferenças nesses casos. E isso cabe à central de atendência. Isso cabe a esta linha de cura espiritual, a esta linha de tratamentos em um centro espiritual ou em um grupo espiritual. Um dado que pode nos ajudar a compreender estes casos de doenças especiais, que não são doenças como as outras, um dado, se não temos um meio mais interno, mais perceptível para ver isto, nós podemos observar se a pessoa tem os mesmos preconceitos que as pessoas normais. Se tem, porque é um caso normal. Agora, se não tem os mesmos preconceitos, se é um pouco, como se diz na vida normal, um pouco fora de lugar, uma pessoa que faça tranquilamente o que nenhuma pessoa normal faria, por exemplo, certas coisas de entrega de si, certas coisas de reconhecimento de uma verdade, não fazer certas coisas na vida e que qualquer pessoa normal faria, fazer o contrário do que qualquer pessoa normal faz, isto é um dado de que o indivíduo pode estar num destes casos. Porque todas estas regras que se seguem normalmente, isto são todos puros preconceitos, alguns positivos, alguns necessários, outros preconceitos imprescindíveis, não é? Para a ordem social nesta civilização espiritualmente anormal. Então, muito preconceito, se cai aí, desaba tudo. Mas tem aí nesse ser um pouco mais que disponibilidade. Aí tem uma coisa indefesa. Uma coisa indefesa, mas que não é do indivíduo ser retardado. Ele é indefeso porque ele está tocado por uma outra coisa que para ele é um valor maior do que esse que é valor para todo mundo. A central de atendência tem que ser mais sutil do que está sendo nesta etapa da crise planetária. Então, eu não sei se todos esses medicamentos sutis que têm saído, eu não sei se todos esses florais e se todos esses procedimentos que têm ficado disponíveis, eu não sei se isso está sendo compreendido em toda a sua extensão. Porque às vezes se nota que se dá certos encaminhamentos para pacientes que poderiam ser outros encaminhamentos mais sutis e lidando com coisas que a central de atendência dispõe. Isso está sendo falado não para chamar a atenção de ninguém, está sendo falado para despertar. Porque isto não está despertado. Nós temos que dar este passo. Na reunião passada, nós vimos que sem um contato interno, sem uma aspiração a ser inspirado pelos mundos internos, ou pelos curadores internos, ou pelos centros internos de cura, que nós não íamos poder trabalhar corretamente. Nós saímos com isto bem claro na reunião passada. E desta reunião, nós deveríamos sair com uma certa clareza a respeito dos elementos que nós dispomos para tratar os outros, sem ofender a integridade espiritual dos outros. É claro que o médico não pode fazer isto sozinho, e nem o medicamento. Mas o grupo todo, teria que estar nesta sintonia, porque todas essas pessoas que têm doenças especiais ou que estão nestas situações anormais, essas situações anormais, nós precisamos realmente aprender a lidar com elas. Precisamos aprender a lidar com elas, porque o plano evolutivo manda para nós certos casos destes e nós podemos não saber receber. Ou esses casos já podem estar aqui dentro, ainda não revelados, porque ainda não chegou o momento do passo espiritual. E isto só vai manifestar, só vai emergir um pouco antes do passo espiritual. Então veja a responsabilidade de um grupo espiritual como este, que pode ajudar o passo espiritual de uma pessoa, como pode frustrar o passo espiritual de uma pessoa não sabendo tratá-la quando ela entrou naquela crise prévia. Eu estou sentindo agora que isso está sendo dito num momento muito importante, porque há casos em fila nessas condições se aproximando. E há outros prontos para emergir nestas condições, entre as pessoas que são tratadas aqui, ou entre as pessoas que estão em contato com este trabalho da central de atendência, da equipe de ação imediata, da Figueira, enfim. Então nós teríamos que estar atentos, porque o nosso conceito de doença, o nosso conceito de anormalidade, o nosso conceito de situação não sadia teria que mudar um pouco. Teria que mudar um pouco. E isto hoje está na rua, porque as pessoas que estão nessas condições estão na rua. 10% da humanidade da superfície é resgatável. 10% desta humanidade está vivendo situações anormais, porque são resgatáveis para níveis superiores de consciência. Então estão todos, de alguma certa forma, tocados por esses níveis, tocados. E são pessoas que, nesta época de resgate e nesta época de toques, podem ter sido inclusive tocadas no meio de uma encarnação, quando já tinham uma formação humana, isto é, quando já estavam deformados pela educação normal. Então, eles já estavam deformados no meio da vida, no meio da encarnação, quando receberam este toque. Nós estamos lidando com muitas pessoas assim. E essas pessoas dizem, o que eu estou sentindo? Eu não sei o que eu estou sentindo. Eu sou anormal. Eu não compreendo mais nada. Eu não sei como lidar com a minha vida mais. Todas as pessoas que eu conhecia, a minha família, o meu trabalho, eu não sei mais lidar com isto. Esses são aqueles que isto surge no meio da vida, isto surge a uma certa altura da vida. Mas cada vez mais vão encarnando seres assim. E que aqui não encontram um mundo que responda a estes toques. Pelo contrário, o mundo puxa para o lado contrário. Então estes seres, que são como flores, que são como pequenas flores, e ou são massacrados, ou são prostituídos, deformados, ou ficam irreconhecidos, não recebem atenção. E aí, quando chega na adolescência, vocês sabem todos o que acontece. Não vai haver mais muito tempo para muita gente chegar na adolescência, mas as coisas estão aí, né? Tem muita gente entrando na adolescência. Não só na adolescência física, na adolescência espiritual também. Porque nem todos têm estrutura espiritual para receber um toque interno, inconsciente, e aqui não saber o que está se passando, só saber que ele não encaixa mais em nada. Nem todos têm estrutura espiritual para isto. E isto é um processo espiritual. Isto faz parte de um processo espiritual. Muitas vezes, o indivíduo que está nesta situação, este tipo de enfermo, bom, chamar isso de enfermo não é nada demais, porque disse o tibetano que a humanidade da superfície é enferma ela toda, que aqui não tem 150 pessoas sadias na superfície da Terra. Então, nós estamos aplicando a palavra enfermo de outra forma. Um enfermo especial. E nesse jogo todo, durante esta enfermidade, entre aspas, para o indivíduo encontrar a verdadeira situação dele, para ele entender que ele foi tocado, pelo menos, ou para ele entrar em contato com algum valor dele, antigo, e que está no inconsciente, que possa ajudá-lo naquele momento, porque ele tem que viver, ele não pode se suicidar. E ele não pode virar para cima e dizer, olha, me levem de volta. Ninguém faz isto. Você está aqui, você está aqui. Não tem nada que pedir para levar de volta. Você precisa descobrir para que você está aqui, mas não pedir para ser levado de volta. Isto é ignorância. Você não sabe para que veio, então descubra. Mas não peça para ser levado de volta, porque a coisa vai ficar mais complicada do que está. Então, você está aqui, tem todo esse potencial que pode te ajudar neste momento, então aqui você, de repente, é colocado num perigo extremo, como se falou no início da partilha. Nesse momento de perigo, o indivíduo tem sempre uma visão rápida da verdadeira situação dele, do potencial dele. Quando ele sai do perigo, ele fica sob o efeito daquela visão, que pode não ser consciente. E acho que todo médico sabe que quando alguém tem uma crise epilética, no meio da crise epilética, ela tem uma visão correta, que ninguém normal tem, uma visão tão boa. E aí, quando acaba a crise, ele não lembra mais daquela visão. Mas cada vez que ele sai de uma crise epilética, ele internamente está vendo mais alguma coisa que ele não via. E para isso ele ficou epilético, porque era a forma dele ver uma certa coisa que, se não fosse o ataque epilético, ele não podia ver internamente. Então aqui é um pouco assim esses casos de perigo e essas situações bem anormais nas quais nós podemos nos encontrar em algum momento. O que nós recebemos de clareza em um momento de perigo extremo, num toque deste, isto é tão rápido, tão interno e tão sutil, que isto pode não se registrar no cérebro. Isto pode não se registrar na memória do indivíduo. Mas o indivíduo sabe, dali por diante, do que se trata. Ele sabe. Ele sabe. Então, quem o está tratando, ou quem convive com ele, nunca vai saber o que realmente foi, porque ele não sabe para contar. E você não é clarividente, então você não vai nunca saber. Mas você vê que ali está acontecendo alguma coisa. Então você, em vez de vê-lo como um doente comum, como um doente normal, como um louco ou como um desequilibrado, você, em vez de vê-lo assim, você naquele momento do encontro, naquele momento do tratamento, você procure vê-lo mesmo dentro da regra espiritual. Você procure vê-lo mesmo como um ser perfeito e íntegro. Porque isto vai reforçar a capacidade dele de recordar. E ele pode não ser consciente de tudo isso, ele pode não recordar nada disto, ele pode não ficar sabendo nada disto conscientemente, mas a situação dele muda. Ele fica mais seguro, inclusive. Ele assume a anormalidade dele com toda a segurança. Ele diz: bom, eu sou um desencaixado, mas eu assumo, eu sou um desencaixado. E no momento em que ele assume, ele deixa de fazer os outros perder energia com aquilo. Já é um ser que amadureceu dentro do desequilíbrio dele. É um ser que ficou adulto. Ele não vai mudar naquela encarnação. Ele não deve mudar, ele não pode mudar. E isto é um trabalho em um grupo espiritual. Reconhecer estas coisas, tratar destas coisas, viver com estas coisas, conviver com estas coisas, fazer uma coisa estranha, anormal, doente, louca, doida, desajustada, fazer isto, encontrar uma normalidade. Então, isto pode nos ajudar bastante a trabalhar daqui por diante. Principalmente quem está na central de atendência e quem está na equipe de ação imediata. Porque na equipe de ação imediata há muitas situações em que as pessoas precisam de ajuda. E nós teríamos que ter uma visão um pouco mais ampla a respeito de como dar esta ajuda e de como nós nos comportarmos nesses casos. Eu não sei se há receitas para tratar desses casos, eu acho que não. Acho que não há receita e não há forma pré-estabelecida de tratar disto, não. Porque neste campo, cada pessoa é um caso diferente. Aqui não existem dois casos iguais, não existem dois desajustes iguais. Cada caso é realmente um caso. Porque isto vai depender do toque que o indivíduo recebeu e do relacionamento que ele vai ter com a transformação planetária. Porque na transformação planetária, esses toques serão cada vez mais profundos, mais pronunciados. Então a responsabilidade de um centro espiritual de cura é muito extensa. Porque há centros espirituais que são para desenvolver o intelecto das pessoas, outros que são para cuidar só da parte espiritual, já abstrata. Há centros espirituais de muitas tendências, de muitas naturezas. Mas um centro espiritual de resgate, um centro espiritual de cura, se essas coisas não estiverem claras para o grupo todo, não há nem possibilidade do grupo como grupo chegar no seu melhor nível. Porque como grupo estão reunidos casos de todo tipo. Inclusive o caso daqueles que em vidas anteriores, que em vidas passadas, já saíram dessas dificuldades. Então, não é que eles sejam melhores do que os outros, porque num grupo espiritual não tem ninguém melhor do que ninguém. Só são diferentes os componentes, mas o valor é todo igual. Então, ali, os componentes são diferentes. E para esses componentes realmente se juntarem num trabalho mais sutil, num trabalho mais elevado, num trabalho mais interno, num trabalho para a atual situação da Terra, que é aquela situação de se estar resgatando almas, de se estar resgatando mônadas, e às vezes resgatando corpos. Nesse trabalho, são necessários todos os componentes, inclusive o componente a ser tratado, porque o componente que vai tratar só desenvolve tratando daquele. Então, isto é realmente um momento de compreensão muito especial. De compreensão pela situação que estamos vivendo, pelo momento do grupo e pela realidade do centro. Então é que estes dois setores, não? Nesta linha de amadurecimento que vem fazendo, nesta linha de aprofundamento, estes dois setores teriam que estar bem despertos para isto. E geralmente no centro de resgate, aquela pessoa que é irremediavelmente normal, ela vai receber a energia do resgate muito tranquilamente. Mas se a coisa está para ser tratada aqui, aí é que está o trabalho de chamar na pessoa aquilo que é o... Porque a realidade dela não é aquele estado insuportável dela externo. Não é aquela realidade dela. A realidade dela está além disso. Olhe, nós temos que ser renunciantes. Nós temos que ter renunciado à comodidade. Nós temos que ter renunciado a tudo aquilo que as pessoas normais procuram e buscam. Porque isto dá um trabalho contínuo, trabalho mesmo. E depois, quando esses dois setores estiverem trabalhando internamente, quando o trabalho estiver sendo feito nos planos internos, bem conscientemente, aí é que vocês vão ver o trabalho que dá. Porque isto aqui fora, o trabalho que as pessoas dão aqui fora, isto não é nada. Isto é uma brincadeira. Perto da situação dos corpos dessas pessoas, nos planos internos, nos níveis sutis. E perto dos perigos que essas pessoas estão sujeitas nos planos internos. Porque as forças involutivas que atacam esses trabalhos, essas funcionam muito mais nos planos internos do que aqui. Essas forças funcionam no mental. Essas forças funcionam no astral. Então lá é que é o maior trabalho, o maior tratamento. Então nós teríamos que realmente, reconhecendo isto, nos ajudarmos muito uns aos outros. Nos ajudarmos muito. E aqui cabe uma pequena lei espiritual, e que é muito importante. Cada um de nós, tem tanto trabalho consigo e com a própria tarefa, e vai ter tanto trabalho a mais com as tarefas que vêm aí e com os casos que estão em potencial para serem resolvidos, que nós teríamos que chegar a uma certa maturidade e consciência de não fazermos o outro perder tempo. Está claro isto? Nós nunca fazermos um outro perder tempo. Porque o tempo é para ser usado no serviço, no trabalho. Nós sabemos disso. O tempo é para isso. Mas tem certas coisas que nos fazem perder tempo. E tem outras coisas nas quais nós estamos fazendo o outro perder tempo. Isto precisa ter cuidado. Porque num grupo, se esta economia do tempo, isto é, você não fazer o outro perder tempo. A economia do tempo em um grupo está diretamente ligado à maior vitalidade daquele grupo ou à desvitalização gradativa daquele grupo. Tem certos momentos em que se sente nitidamente uma desvitalização por perda de tempo. Fazem você perder tempo com certas coisas nas quais não se empregaria mais que segundos, mas você vê a energia escoando enquanto aquele tempo está sendo perdido. Esta visão é que nós precisamos todos ter. Todos ter. Isto é você estar atento a você mesmo. Você estar atento. E você não perder tempo com certas coisas que você ainda pensa. Não perder tempo com certas coisas que você ainda tem a disposição de sentir. Eu não sei como se pode sentir ainda certas coisas. Com a consciência num certo plano, como é que aquele indivíduo ainda pode sentir ciúme, sentir rejeição? Como é que ainda pode sentir estas coisas? E como é que ainda pode pensar que o outro é doente? Como é que ainda pode pensar que o outro é um perdido? Como é que pode pensar que o outro está atrapalhando? Como é que pode pensar que o outro é imperfeito? Que eu sou melhor do que ele? Como é que ainda pode pensar isto a esta altura do processo de transição desta humanidade e desta terra? E esse ponto da perda de tempo, isto é muito essencial para esse trabalho proposto ter vitalidade, ser vitalizado. E todos esses diagnósticos, esses tratamentos, esses procedimentos, este trabalho de salvamento, esses treinamentos, para isto ter vitalidade, para isto ir num crescendo, para isto realmente ser um progresso, precisa que ninguém perca mais tempo. Mesmo porque tudo está indo tão depressa, e que um pouco de tempo que você perca consigo, isto conta muito. Se paga não vendo as coisas quando elas passam. Elas passam e você não vê. Como as oportunidades espirituais passam e você não vê.